Joseph Campbell é com certeza um dos historiadores mais famosos que já existiu, e ele é o grande criador da Jornada do Herói. A Jornada do Herói, caso você não saiba, é um conceito narrativo que narra a jornada do herói enfrentando seus obstáculos. Ela, dependendo do modelo que você usar, tem 12 passos e cada um desses passos é um estágio que seus heróis passam. Ela foi criada por uma análise histórica que o Campbell fez. Ele analisou as grandes narrativas históricas como Hércules e outros heróis históricos e percebeu que existia um padrão dentro dessas grandes narrativas históricas. E daí ele criou a Jornada do Herói. A Jornada do Herói dele é bem grande, se eu não me engano ela tem 19 passos. Por isso que aqui a gente não vai usar um modelo dele. Alguns anos mais tarde, um senhorzinho chamado Christopher Vogler, ele pegou tudo o que o nosso amigo Campbell disse no seu livro O Herói de Mil Faces, que é onde ele explica a jornada do herói, e mastigou tudo aquilo para, em vez de ser um livro de um historiador sobre história, ser um livro para pessoas que querem contar melhor suas histórias. Daí surgiu a Jornada do Herói que a maioria das pessoas conhece, aquela de 12 passos, que é representada num círculozinho. E é muito sobre isso que é esse episódio, literalmente o nome dele. Eu juro que eu vou tentar não me prolongar muito, porque esse episódio tem literalmente 12 partes. Então, o segundo ponto. Recentemente eu reassisti o Como Treinar Seu Dragão, que ele é um filme de 2010 sobre Soluço e toda a sua jornada conquistando e entrando no mágico e gigantesco mundo dos dragões. E uma coisa que eu não pude deixar de perceber enquanto eu assistia era o quanto formulaico que esse filme é. Não que isso seja necessariamente ruim, o último episódio do Cena a Cena foi sobre 300 de Esparta e como histórias conseguem ser ao mesmo tempo muito básicas e serem complexas ao mesmo tempo. E aqui é como se fosse o último episódio, só que falando em questão de estrutura. No último foi sobre coisas básicas conseguirem ainda ser muito boas e relativamente complexas. Então aqui a gente vai falar sobre como coisas que ainda são muito presas dentro de estruturas ainda conseguem ser muito grandes e bem feitas. Como esse filme é, porque esse filme é um gigantesco sucesso. Todo mundo já ouviu falar desse filme, todo mundo já viu esse filme. Pelo amor de Deus, você tá aqui, você não viu esse filme, eu não sei o que você tá fazendo. Mas bem, eu disse que eu não ia me prolongar e eu já tô aqui há 3 minutos só fazendo a introdução. Então, esse é o Cena a Cena. Eu sou o Trovador e hoje a gente vai conversar sobre Como Treinar Seu Dragão e a Jornada do Herói. Então, vem comigo! A Jornada do Herói tem 12 passos e narra sobre como o nosso gigantesco herói vai entrar em um mundo totalmente novo, descobrir como esse mundo funciona, enfrentar um grande desafio e depois voltar para o seu mundo normal. Só que totalmente mudado e com a capacidade de resolver todos os problemas da sua vida. Mas, como todas as coisas, vamos começar pelo início. O primeiro estágio da Jornada do Herói é o mundo comum. Primeiramente, ele tem esse nome porque ele é comum para o protagonista, porque, pegando o Como Treinar Seu Dragão como exemplo, temos um mundo viking com dragões, e isso não é nada comum para as pessoas que vivem assim na Terra. Então, o mundo é comum para o protagonista, para a pessoa que estamos vendo através dos olhos. E ele é bem simples e muito direto em apresentar o mundo comum pra gente, com literalmente uma narração do Soluço dizendo pra gente sobre como a vila dele funciona, a vila Berk, se eu não me engano, e toda a sociedade viking e máscula que existe lá. Basicamente, esses primeiros minutinhos dizem pra gente sobre toda a personalidade dele e como esse mundo funciona. Porque nós temos um mundo em que existem dragões e os vikings matam dragões. É isso, essas são as regras do mundo. Existem dragões, os dragões atacam e os vikings matam os dragões. Então, o que o nosso querido Soluço quer ser? Ele quer ser um viking e matar dragões, porque é isso que ele é ensinado desde cedo a querer ser. Só que, para tristeza de todos, ele não consegue matar dragões. Primeiro porque ele não tem chances, e segundo porque ele é magrinho demais e todo mundo da vila odeia ele. É sério, o pessoal prefere enfrentar a morte do que ter de cuidar desse carinha. Coitado. E também somos apresentados a várias coisas, como a logística, toda a logística que envolve matar dragões e a glória que tem envolvida nisso. Ele diz que o pai dele, o senhor estoico, ele diz que o pai dele matou um dragão quando ele era bebê. Nossa, esse cara é incrível. E ele também fala sobre toda a glória que envolve matar um dragão, porque ele vai conseguir ele provavelmente vai conseguir uma namorada, ele vai ser respeitado e todas essas coisas que nós, homens alfa, temos que ter. Aliás, pelo amor de Deus, entendam minhas piadas sobre masculinidade. E é basicamente isso o mundo comum. No mundo comum, como eu acabei de dizer uns minutinhos atrás, ele apresenta tudo sobre todo o meio em que o protagonista está inserido, como ele se relaciona com as outras pessoas e como ele se relaciona com o próprio mundo, porque ele está inserido em um mundo em que, para ele conseguir a glória e a honra, ele tem de matar dragões, só que ele não tem nada o que ele precisa para conseguir matar dragões. Ele é fraco. É basicamente por isso, ele não é gigantesco e másculo para conseguir matar os dragões. E ele meio que está conformado com isso, por mais que ele ainda tente matar dragões, que esse é o nosso próximo ponto. O chamado aventura é o segundo estágio da jornada do herói e se refere ao momento em que o protagonista percebe um meio para conseguir o que ele quer. Aqui ele prende um dragão, mas não é qualquer dragão. Ele prende um Fúria da Noite, que é o dragão que supostamente ninguém nunca viu e que não existem registros em lugar nenhum sobre ele. O Soluço jogou uma rede num Fúria da Noite e ele caiu perto de uma praia, eu não tenho certeza sobre isso agora, mas enfim, ele jogou uma rede nele e ele caiu, e ele fica falando pra todo mundo que, nossa, eu acabei de derrubar um Fúria da Noite, só que como ele era um Zé fracassado, ninguém acredita nele. Nesse estágio não tem muito o que se comentar, porque ele é literalmente, não tão literalmente assim, mas é basicamente o momento em que o protagonista vê um caminho pra conseguir o que ele quer. Porque nesse momento ele acabou de prender um Fúria da Noite. E imagina toda a glória que ele vai ter se ele matar um Fúria da Noite, o dragão que ninguém nunca viu. E ele acabou de prender um, então é a oportunidade perfeita para ele conseguir o que ele quer. Aqui vamos ao nosso próximo passo. Soluço impunha sua faca com as duas mãos sobre o Fúria da Noite. Ele fecha os olhos e se prepara para dar o golpe. Mas ele não consegue. Essa é a recusa do chamado. Por algum motivo, o nosso protagonista percebe que ele não tem a capacidade para fazer o que ele precisa fazer para conseguir o que ele quer. Soluço quer matar dragões para impressionar seu pai e ser o homem que ele deseja que o filho seja. Só que ele tinha a oportunidade perfeita para conseguir tudo isso, mas jogou fora, porque ele não conseguiu matar a besta gigantesca que está na nossa frente, nos amedrontando nessa cena. Ele simplesmente não conseguiu por algum motivo mais interno do que ele conseguiria explicar. Aqui na recusa do chamado, o nosso protagonista vai duvidar das capacidades dele próprio de enfrentar e entrar no mundo que ele queria entrar, o gigantesco mundo de dragões e de matar dragões. Só que ele julga as possibilidades e vê que ele não tem a capacidade para fazer isso, ele não tem coragem para matar um dragão. E toda essa dúvida entra na cabeça dele e mexe muito com o que ele realmente deseja, porque daqui pra frente, junto do próximo estágio, é que aqui no início os estágios são bem curtos, são eventos pontuais que acontecem, que simplesmente são eventos muito pontuais, que dá pra acontecer em tipo 5 minutos de filme, mas aqui precisa comentar. Mas a partir daqui é porque o Soluço, o nosso protagonista, ele começa a perceber coisas e mudar em decorrência desse primeiro conflito inicial. Porque para além de ele não conseguir matar o dragão, ele não quer matar o dragão. Porque matar o dragão é se encaixar na grande sociedade viking que ele vive. E ele meio que não quer isso. Só que isso é melhor feito nos próximos estágios, então espera um pouquinho. Aqui as coisas começam a ficar interessantes de verdade nesse filme. Se eu pegasse para fazer o que eu tô fazendo nesse episódio com 90% das outras obras, eu ia chegar no ponto 4, que é o encontro com o mentor, falar 2 minutinhos sobre ele e passar pro próximo, porque a maior parte da jornada está depois do passo 5 e na decorrência do passo 6, 7 e os próximos. Mas o passo 4 é... Sim, em todas as outras histórias ele é igualmente importante, só que aqui ele tem um papel tão gigantesco dentro de todo o resto do desenvolvimento da história que talvez eu passe muito tempo falando sobre ele, então você está avisado. No estágio 3, o nosso protagonista duvidava das capacidades dele de entrar nesse novo mundo e de conquistar as coisas que ele teria de conquistar dentro dele. E aqui no estágio 4... Nosso protagonista vai encontrar alguém ou alguma coisa que vai o encorajar e dar tudo o que ele precisa saber, ou na realidade muito pouco na maioria das vezes, para entrar, ingressar nesse novo mundo. O encontro com o mentor nada mais é do que o nosso protagonista normalmente encontrando com alguém que já passou pela jornada que ele vai passar. Essa pessoa diz alguma coisa ou dá alguma coisa para ele e agora ele se acha muito mais apto a entrar nesse novo mundo e meio que é um mentor porque ele encoraja ele a fazer as coisas e ensina alguma coisa que ele precisa saber. Só que, como estamos falando de como treinar seu dragão, aqui começa uma parte muito, mas muito interessante desse filme. Às vezes eu pareço muito empolgado com as coisas, mas eu juro que eu realmente me empolgo com isso. Vamos pensar por toda a linha que o filme já tinha nos colocado até esse momento. O nosso querido protagonista Soluço, que é somente uma coisa, matar dragões. Então, durante um ataque dos dragões, ele acabou capturando um Fúria da Noite, o dragão que ninguém jamais viu. Só que quando ele foi matar o Fúria da Noite, ele não conseguiu. Então, pensando nisso e vendo toda a construção e os detalhes que o filme vinha se dando desde o início, você pensa, ok, ele vai ter uma conversa franca com o pai dele sobre todo o processo de ser um viking, e depois dessa conversa com o pai dele ou com o ferreiro, ele vai lá e vai matar o Fúria da Noite, né? Não, exatamente o contrário. Porque nessa história, o que o protagonista quer não é o que o protagonista precisa. Existe essa coisa que muitas pessoas julgam quando analisam um personagem, que é o que ele quer e o que ele precisa. No início da história, ele tem uma falsa ilusão, normalmente, do que ele quer. Ele quer matar dragões, só que ele não precisa disso. Para se completar e conseguir viver naquele mundo, ele precisa de outra coisa, que, além de ser aceito pelas outras pessoas, é ser aceito por si mesmo, porque ele meio que é um fracassado total. E o mentor é uma pessoa, uma coisa extremamente importante em toda essa questão de ele conseguir o que ele quer ou não, porque ele é literalmente a pessoa que dá o primeiro pontapé para ele entrar no mundo especial, que é onde ele vai conquistar todas as coisas que ele quer. Só que aqui é um pouco complicado. Como eu disse, o pai dele não é o nosso mentor e nem qualquer outra pessoa da vila, porque o mentor é o dragão que ele estava querendo matar. O Soluço, um dia depois, ele volta no lugar em que o dragão caiu, porque em vez de ele enfiar a espada no coração do dragão, ele soltou as cordas dele e o dragão saiu correndo. Então ele foi lá, voltou no lugar onde ele estava, e o dragão tá muito assustado com alguma coisa, e aparentemente ele não consegue voar, porque depois dele cair e ter ficado preso em uma rede, ele meio que perdeu uma partezinha de trás do rabo dele que ajuda na aerodinâmica ou alguma coisa desse tipo. Então ele não consegue voar. E é muito interessante isso no filme, porque ele apresenta toda essa dinâmica do dragão ao mesmo tempo em que ele vai apresentando as dinâmicas vikings. Ele tem aquela personagem menina, que eu sinceramente não lembro o nome dela, que ela é o padrão viking e o que um viking deve ser. Ela é durona, ela consegue as coisas na base da porrada. Ela anda sempre com um machado e sai descendo a porrada em todo mundo. Ela é, meus amigos, Peaky Blinders, fria e calculista. O filme apresenta essa personalidade dela junto porque ela é o que o padrão viking quer ser. E ela quer ser o que o padrão viking exige que ela seja. E ela junto, o filme junto disso apresenta todos os outros adolescentes que querem ser o que ela é. Mas o Soluço não, porque o Soluço voltou onde o dragão tava e fez amizade com ele. Ele deu uns peixes para ele comer e tentou colocar. Ele fez um meio que uma abinha que faz com que a parte de trás dele funcione. E a partir daí vai começar um conjunto de cortes rapidinhos. Ele apresenta ao mesmo tempo a dinâmica dos vikings estarem treinando na arena para serem vikings e essa nova dinâmica do Soluço e o Banguela, são nomes incríveis, eu sei, treinando sobre aulas de voo, porque nessa história a pessoa ou a coisa, no caso do dragão, que era para ser o inimigo, era para ser a coisa que ele deveria estar matando, é o mentor da história, porque o Banguela, eu tô trocando demais isso, meu Deus, desculpa. O Banguela, que é o dragão, ele é um mentor emocional pro Soluço, porque faz ajuda ele a escapar daquela realidade viking que ele não quer se encaixar. Mas meu Deus, eu demorei muito tempo nesse tópico. Eu vou tentar ser mais rápido nos próximos, eu juro. Que falando no próximo, que talvez eu tenha me adiantado um pouquinho, porque no encontro com o mentor é o momento em que o mentor ajuda ele e faz com que ele queira realmente ingressar naquele novo mundo, que deixou de ser matar dragões e agora é entender dragões e como os dragões podem ajudar a sociedade. Mas fora isso, o próximo ponto. No último ponto, eu falei 7 minutos e esqueci de comentar sobre o que o Banguela realmente dá pro Soluço. Porque normalmente, no encontro com o mentor, o mentor acaba entregando alguma coisa para o protagonista que vai ajudar ele nessa nova jornada em que ele está entrando. E o que o Banguela dá pro Soluço é fazer com que ele perceba aquela taticazinha de domar dragões, porque ele é um gigantesco domador de dragões que percebeu que tinha esse dom, que na realidade é como se fosse um dom de empatia, mas eu comento disso um pouquinho mais pra frente, eu prometo. Mas agora sim, o que eu realmente tenho de dizer nessa parte. Agora, a parte 5 é a travessia do primeiro limiar, que aqui de verdade ajudaria um pouquinho se desse para vocês enxergar alguma coisa. Mas imagina o seguinte: a gente tem um relógio normal com 12 partes, e esse relógio, a parte de baixo, do 6 para baixo, é pintado de preto, e a parte do 6 para cima é pintado de branco. A parte branca é o mundo comum, que é o mundo comum para o protagonista, porque ele sabe as regras daquele mundo, como ele funciona e o que ele precisa fazer para continuar vivo nesse mundo. Só que a parte de baixo, a parte preta, é um mundo especial, porque ele é especial para o protagonista. Ele não sabe como esse mundo funciona e precisa aprender as regras dele para continuar vivendo nesse mundo. E a travessia do primeiro limiar é o momento em que o protagonista de verdade coloca os pés dentro do mundo especial. Então é como se fosse uma grande fronteira que ele acabou de cruzar. Que na nossa questão pode ser várias coisas dentro do filme, pode ser ele interagindo com o dragão, pode ser ele aprendendo coisas com o dragão, mas aqui eu vou colocar como quando ele aplica o que ele aprendeu com o Banguela, que seria ele fazer aquele negocinho de domar o dragão na frente de todo mundo, aquele dragão de duas cabeças. Porque pro nosso herói, usando as coisas que ele já sabe, que é o que ele pegou com o mentor junto de todas as coisas que ele já sabia no mundo comum, o mundo especial parece fácil demais. Ele começou a domar o dragão e simplesmente conseguiu. Parece que todas as coisas que ele aprende com o Soluço, que é o nosso mentor da história, ele consegue aplicar facilmente nos outros dragões. Então, olha que beleza. Nisso, a gente meio que junta com a próxima parte. A parte 6 é testes aliados e inimigos, porque agora o nosso herói está dentro do mundo especial. E no mundo especial ele vai encontrar as adversidades e vai ter de descobrir quais dentro desse novo mundo são seus aliados e seus inimigos, passando por testes para descobrir isso. Isso significa, a grosso modo, que ele vai resolver pequenos problemas para ir descobrindo como esse novo mundo funciona. Que o filme é bem dinâmico para apresentar isso, porque ele descobre uma coisinha com Soluço, aí vai na Arena Viking, ele aplica isso e fica um pouco mais famoso, e pouco a pouco ele vai conquistando o que ele quer, que era a honra e a glória de... não de... a honra, a glória da sociedade em que ele está, só que agora ele está conseguindo ela de um jeito diferente. Ele está conseguindo ela através de domar dragões, sendo amigo dos dragões e não matando os dragões. E é no testes aliados e inimigos que ele descobre isso, porque no meio desses testes ele vai percebendo o quão bom ele é em enfrentar as adversidades do mundo especial. Ou ele achava que era. No meio de toda a glória que o nosso protagonista vinha tendo nas últimas etapas, ele para e olha para frente, e vê que na frente dele existe um desafio tão grandioso que ele julga internamente se ele é capaz de enfrentá-lo, porque aquele desafio é algo que não se compara de maneira nenhuma a todos os outros desafios que vieram antes. Esse é algo tão grandioso que tem a capacidade de mudar todo o mundo. E é por isso que ele se esconde. A aproximação da caverna secreta é como se fosse uma segunda recusa do chamado, porque o protagonista se esconde para não enfrentar aquele próximo desafio que ele tem de enfrentar. Ele se esconde e começa a julgar se ele é realmente capaz de enfrentar aquilo. E no filme, isso é colocado do jeito mais claro possível, porque o pai dele senta com ele e diz: "Nossa, é muito bom ver que você está se dando muito bem nesse mundo especial. Então, você vai matar um dragão na frente de todo mundo, que é exatamente o que você quer." Só que não é o que ele quer, por isso ele decide fugir. e fugir seria abandonar a jornada. Por isso que é como se fosse uma segunda recusa do chamado, porque ele julgou as próprias capacidades dele e viu que o próximo desafio que ele tem de enfrentar, ele não consegue. Por isso ele se esconde. Mas mesmo em meio ao medo e o temor para enfrentar aquele próximo desafio, de algum modo ele ainda vai enfrentá-lo. Enquanto eu escrevia o pequeno script que eu tenho aqui na minha frente sobre como prosseguir com esse episódio, eu refleti muito sobre o que de verdade é o passo 8. O que seria a grande aprovação? A aprovação é realmente ele matar o dragão? Ou a aprovação é uma aprovação interna sobre ele provar para as outras pessoas o ponto dele de que os dragões não são maus e nós não precisamos matar dragões? E eu creio que seja muito essa segunda opção, porque vocês vão entender um pouquinho mais na frente que o outro ponto de ele ter de matar um dragão na arena, ele entra bastante mais nos outros pontos, que seria no passo 10. Então eu vou colocar aqui como a aprovação ser aquele momento em que ele voa com o Banguela, com a menininha lá, a menininha Viking, assim vendo o pôr do sol, que é uma grande aprovação emocional sobre ele provando para outra pessoa que os dragões não são maus. E junto disso, eu vou também colocar o gigantesco passo 9. Não tão gigantesco assim, porque ele é a recompensa. A recompensa é o que o nosso herói ganha por enfrentar a grande aprovação dele, que no caso do filme é um beijinho. Essas três coisas acontecem tão juntas dentro do filme que eu decidi colocar elas todas juntas aqui também, porque são eventos pontuais que estão dentro da jornada, mas que costumam acontecer tão rápido que às vezes é até difícil de elencar eles. Eu percebi que o áudio ficou um tanto desorganizado, então basicamente 7, aproximação da caverna secreta, ele olha pra frente e percebe um grande desafio que ele acha que não pode conquistar e ele se esconde. Ele se esconde, reflete sobre si mesmo e diz que não, ele tem de enfrentar aquele desafio. Por isso vem o passo 8, a aprovação. A aprovação é um grande desafio gigantesco que ele acha que não pode conseguir, mas eventualmente ele consegue. E depois de conseguir isso, ele ganha um presente, que é o nosso passo 9, a recompensa. A recompensa é um brindezinho, um poderzinho, uma informação que meio que encoraja o nosso protagonista. É um presente por ele ter passado tudo o que ele já passou, que também vai ser extremamente importante para o resto da jornada, porque ela ainda não acabou. Quando o Vogler sintetizou a jornada do herói, ele pensou que o que o nosso protagonista quer no início da história é o que ele consegue no meio dela. Só que no meio dela, ele tá no meio do mundo especial e ainda precisa voltar para o mundo normal. Por isso que ainda existem três passos na frente desse, que seria a retomada ao mundo comum. O nosso protagonista queria desde o início da história a honra e a glória que se envolver com os dragões trariam. Só que ele não se envolveu com os dragões do jeito comum que os outros vikings se envolvem com os dragões. Então ele vai enfrentar as decorrências disso, que seria o restante da jornada. Então ele quis uma coisa, conseguiu aquela coisa, só que por conseguir aquela coisa, ele tem que julgar e lutar contra as adversidades que vão vir por ele conseguir aquela coisa. Disso, nós engatamos o passo 10. Imagine a seguinte situação. Você tá no meio de um lago com seu barquinho. Você tava, sei lá, pescando ou fazendo qualquer coisa. Então seu relógio caiu no lago e você tem que pegar seu relógio. Então você pula na água e desce, vai nadando até lá embaixo. Só que quando você finalmente pega o seu relógio, você percebe que você tá já sentindo falta de ar, seu fôlego tá acabando. Então você olha pra cima e vê que ainda tem que voltar. E é exatamente nesse ponto que o nosso herói chegou. Ele está jogado no meio do mundo especial. E agora ele já chamou a atenção de todos. Todas as pessoas e todos os inimigos já sabem onde ele está. Então ele vai ter que passar por cima de todos eles se ele quiser voltar para o mundo comum. Esse é basicamente o caminho de volta, que é o passo 10, que chama o caminho de volta, que é o caminho que o nosso protagonista vai ter de fazer para voltar para o mundo normal dele. Só que o caminho de volta é como se fosse um testes aliados e inimigos, só que ele já sabe como o mundo especial funciona, e todas as pessoas já sabem que ele está lá e que ele tem alguma coisa que interessa para eles. Então todo mundo vai para cima do nosso herói, e tudo de ruim que podia acontecer na história acontece nesse momento. Que, dentro de Como Treinar Seu Dragão, isso é posto como a luta que o Soluço vai ter dentro da arena com as pessoas, com o pessoal da vila assistindo. Aí, quando ele vai encantar o dragão, com aquele negocinho de colocar a mão na cabeça dele, o pai não aceita isso, porque ele largou o escudo, ele largou o machado, ele tirou o capacete e tá fazendo carinho no dragão. Então ele joga um machado e o dragão começa a ficar pistolaço. E isso que o Banguela tava lá longe, ele começa a correr na direção deles e invade a arena. Aí isso começa um tumulto, porque, nossa, temos um Fúria da Noite no meio da arena, o que tá acontecendo aqui? E o outro cara tá pegando fogo, e eles começam a fechar os portões pra sair, não sei o que, e o Soluço sobe no dragão e mete no pé. Isso seria um desastre por si só, só que quando o Soluço tenta consertar as coisas sobre isso, ele acaba revelando uma informação muito importante, a informação que ele sabe onde é o ninho dos dragões, que é o que o pai dele, o nosso querido estoico, estava procurando desde o início da história. E então ele recebe a informação que apenas um dragão pode levar uma pessoa até o ninho. Então, o estoico prende o Soluço. Não. Ele prende o Banguela. É muito confuso esses nomes, meu Deus. Ele prende o Banguela e começa, com a frota de barcos dele, a caminhar para o ninho dos dragões. Só que isso é um desastre gigantesco, porque o Soluço sabe o que tem no ninho dos dragões. Ele sabe que o pai dele, com aquela frota de navios, não é capaz de lutar contra aquele dragão alfa que tá lá no cantinho lá. E no processo do caminho de volta, ele usa tanto as informações e as habilidades que ele tinha no mundo comum, quanto as habilidades que ele adquiriu durante a jornada dele no mundo especial. Por isso ele treina os outros amigos deles, adolescentes, para também montar nos dragões. Então ele está indo com uma frota de 4, 5, 6 pessoas montados nos dragõezinhos para tentar parar o pai dele de invadir o local que tem um dragão que ele sabe que vai matar todo mundo. O estoico e a frota de navios dele está na frente do ninho dos dragões. Então ele dá uns tiros de catapulta, caem umas pedras da montanha, um monte de dragão sai voando. E depois aparece o gigantesco e poderoso dragão alfa, que, se eu não me engano, ele não tem nome. Eles até tentam lutar contra ele, só que não rola, não acontece nada. Mas as coisas realmente só começam a mudar quando o Soluço chega com a frota de amiguinhos dele, que aí começa aquela sequência belíssima deles dando aqueles rodopios no dragão gigantesco. Aí eles ficam usando as informações que você já sabe, tipo de ficar confundindo o dragão pelo barulho. Aí eles ficam batendo nos negocinhos. Aí o outro menininho fica tentando descobrir quantas rajadas de fogo ele pode jogar. Aí tem o outro lá que ele completa, aquele grandão que tá sempre cantando nas outras menininhas, ele completa o arco dele de ser um viking batendo no outro cara, no dragão. E no meio disso, o Soluço vai lá pra salvar o Banguela. E nisso ele completa um pouquinho da mudança do estoico, que o estoico tem um arco muito maior no próximo filme, que é o Como Treinar Seu Dragão 2, mas aqui ele já tem uma certa mudança bem radical, que ele se joga na água para salvar o Sol Banguela. Meu Deus, é muito complicado os nomes. Ele se joga na água para salvar o Banguela e dá um pouquinho de motivação para o Soluço fazer o que ele tem que fazer. Ele dá dois tapinhas no ombro e diz: bota um fim nesse dragão. E tem aquela sequência incrível. Esse momento é cheio de sequências incríveis. São uns 10 minutos de ação sem parar. E você não se incomoda, porque os momentos de tensão que ele cria antes faz com que essa cena seja... é um orgasmo gigantesco que você fica vendo esse negócio, porque ele tá completando o arco do Soluço, ele tá completando o arco do... meu Deus, eu sou horrível com nomes. Do Soluço e do Banguela. Ele completa o arco do Soluço e do Banguela, completa o arco do Estoico e completa o arco de alguns vários outros personagens e faz com que a gente chegue no passo número 11. O passo número 11 é a ressurreição, porque nesse estágio o protagonista morre. Não, isso não foi um spoiler do filme, e sim que significa, no sentido mais espiritual e filosófico que isso pode significar, de morrer e renascer, porque o protagonista percebe toda a jornada que ele teve e revive de uma morte. É um jeito diferente de dizer que ele muda, ou que o mundo renasce. Nessa questão é mais com que o mundo renasce, porque existem dois tipos de grandes mudanças que podem acontecer no final da história. Porque ou o protagonista passa por uma mudança muito gigantesca, que não é o caso desse filme, ele passa por uma mudança, mas não chega a ser algo tão gigantesco assim. A maior mudança que existe no filme, de longe, é a mudança do mundo, porque as ações do Soluço, junto das ações do Banguela, faz com que o mundo inteiro perceba que os dragões não são maus. Eles não precisam matar dragões, porque existem outros meios muito mais simples e civilizados de lidar com dragões. Os dragões podem ajudar os vikings a viver, e é isso que o Soluço faz. Pelas ações dele, por enfrentar sozinho, não tão sozinho porque ele estava com o Banguela, por enfrentar ele e um dragão, um outro dragão que estava ameaçando a vida de todos, ele faz com que o mundo renasça para uma nova era, a gigantesca era dos dragões. Que isso é basicamente o que é o retorno com o Elixir. O retorno com o Elixir é o último passo da jornada do herói, o passo número 12. Se você não sabe, Elixir é como se fosse um remédio. Só que aqui não tem nada a ver com remédio, porque isso simplesmente quer dizer que o nosso herói entrou de cabeça no mundo especial, conseguiu o que ele queria e voltou para o mundo comum. Mas agora ele não é o fracassado que ele era no começo da jornada. Ele mudou. Agora ele é um herói. Porque ele sabe o que ele precisa fazer para viver tanto no mundo comum quanto no mundo especial. E aqui eu vou entrar um pouco na jornada do herói do Campbell, porque o Campbell, nesse estágio, tem um nome que é simplesmente incrível para dizer isso, que ele tem o herói de dois mundos, porque o nosso protagonista domina tanto o mundo comum, que já era comum para ele, e agora ele também domina o mundo especial, que é como se fosse um novo mundo comum. Assim ele se torna um grande herói de dois mundos, que ele controla os dois mundos, como eu acabei de repetir 3 vezes. No retorno com Elixir, ele simplesmente desfruta de todas as coisas boas que sua jornada teve e todas as boas coisas que aquela jornada pode trazer, que no caso seria a sociedade entre dragões e vikings agora ser totalmente aceita. Porque o Banguela, o Soluço acorda no meio da vila, ele tá sem uma perna, mas isso é razoavelmente de boa. E a Combisol é um jeito de aproximar ele do dragão, que é meio que o dragão é culpado dele perder a perna, assim como ele é culpado do dragão perder a asa. Olha só um pouquinho de filosofia pra vocês. E daí ele vai começar a lhe mostrar os resultados da jornada dele, que é sobre como o mundo mudou, que eu falei muito disso na última parte. E isso é a jornada do herói aplicada num filme. Deu muito tempo de podcast, e eu não sei se eu deveria comentar mais coisas por aqui, porque daí eu já sairia um pouco do título. Eu vou dar algumas ressalvas finais sobre o filme e eu juro que eu não vou demorar muito. Bem, tentando ser rápido, ressalvas finais, Como Treinar Seu Dragão e Jornada do Herói. Como Treinar Seu Dragão é um filme de 2010 que, apesar de ser muito formulaico dentro das fórmulas da Jornada do Herói, que Hollywood e esses grandes filmes usam e abusam desse tipo de coisa, ele consegue ainda ser muito único do jeito que ele interpreta cada um dos estágios. Por exemplo, no estágio 4, que é o mentor, em que o mentor do protagonista é o próprio antagonista da história, o que era para ser o antagonista, porque o antagonista da história acaba num retrocesso gigantesco se tornando a própria pessoa que ele queria ser. Ele queria ser um grande matador de dragões, só que ele acaba sendo amigo dos dragões e lutando contra os matadores de dragões. Não lutando literalmente contra os matadores de dragões, mas sim indo contra os grandes matadores de dragões. E após fazer uma grande demonstração de como os dragões podem ajudar na sociedade, o mundo muda e renasce para tudo que vocês ouviram eu dizer nos últimos minutos. O filme também tem uma gigantesca, gigantesca mesmo relação da mudança que o Soluço tem. A mudança sobre ele aceitar toda a carga máscula que as pessoas impõem e querem que ele tenha. Porque matar dragões, para além de salvar a vila, ainda é um jeito de se provar na sociedade como um viking. E ser viking nessa sociedade significa ser homem. E é naquele hiperestereótipo de homem, a pessoa máscula, sem sentimentos, que trabalha e alimenta a casa. Só que externado por um mundo de fantasia. E acaba que ele é bastante sobre esse ponto da masculinidade tóxica, em que toda a sociedade em que ele está inserido exige e pede que ele seja dentro das fórmulas que ela adota. Só que depois de certos acontecimentos, ele percebe que ele não quer se encaixar dentro desses moldes. E o mentor, que é o Banguela, e o mentor que é o Banguela é um ponto de virada gigantesco que faz com que ele perceba que ser viking não é ser tão viking assim. Porque, segue comigo, os protagonistas são corajosos por enfrentar seus vilões. Harry Potter é corajoso porque ele enfrenta Voldemort. Todos os Jedi da saga Star Wars são corajosos porque enfrentam os Siths. Leônidas é corajoso porque enfrenta Xerxes. Bjorn é corajoso porque enfrenta os russos. Elizabeth é corajosa porque enfrenta Borgov. E o Jerry, ele é corajoso porque ele enfrenta o Tom. Só que o Soluço, ele é corajoso por não enfrentar o seu arqui-inimigo, os dragões. Em vez de enfrentá-los trocando porrada, ele sente empatia, ele entende o inimigo e percebe que ele é mais forte não enfrentando o inimigo, mas se juntando a ele e trabalhando juntos. Porque nesse mundo, sentir o inimigo, sentir empatia e agir conforme ela é muito mais difícil do que descer a porrada, porque o Soluço já tá em um mundo cheio de heróis. O Soluço está em um mundo cercado de protagonistas padrões, protagonistas que descem a porrada em todo mundo. No mundo do Soluço, todo mundo é corajoso. O pai dele matou um dragão quando ele era um bebê. E todas as pessoas da vila, você vê eles hiperanimados enfrentando uma besta gigantesca com provavelmente uns 4 metros que cospe fogo. Você tá num mundo em que todas as pessoas são incríveis. Como você se destaca? E a resposta do soluço é ser diferente, não se adequar ao normal e perceber que, às vezes, o inimigo não é tão inimigo assim. Obrigado por ouvir esse episódio. Ele está disponível em muitas plataformas digitais, no YouTube, no Spotify, no Anchor e em várias algumas outras. Eu tenho certeza que ele está no Apple Podcasts, que eu não lembro o nome agora, e também no Google Podcasts. Então você pode ouvir ele em praticamente quase todos os lugares. Os podcasts saem nas plataformas digitais um pouquinho antes do que no YouTube. Eu agora não tenho certeza de quanto tempo antes, só que se você quer ouvir o podcast antes de todo mundo, você olha nas outras plataformas, como as que eu acabei de citar. No YouTube você acha ele somente algumas semanas depois. Bem, o que você achou? Você, dependendo da plataforma em que você tiver, você pode deixar um comentário, você também pode me mandar uma mensagem de áudio dizendo o que você achou. Se você tem alguma crítica ou um comentário construtivo o suficiente para me fazer gastar meu tempo respondendo a você, por favor, faça! Se você acha que eu tô errado, por favor, me prova isso. Mas, do mais, o que vocês acharam sobre a jornada do herói? Ela é uma fórmula que funciona, você já tinha ouvido falar, você quer aprender mais sobre a jornada do herói, como eu disse lá no início do podcast, uns 40 minutos atrás, não sei se você lembra, tem um vídeo já no Meros Menestréis falando sobre a jornada do herói, na realidade é um dicionário narrativo, que se eu lembrar eu vou deixar o link por aqui. Então, eu acho que é isso, amigos. Esse é o Cena a Cena, e eu sou o Trovador. Até mais.